vive na fase adulta, ele pode se tornar uma pessoa comum que a apneia, né? Já existem estudos sendo desenvolvidos para verificar, porque tem que ser longitudinal, né, a longo prazo, para poder ver a relação dessas alterações da criança com respiração oral na primeira infância, na segunda infância, e o desencadear disso na fase adulta, com transtornos respiratórios, né? Com, no caso, alterações aí também no sono.
Transtornos respiratórios, que pode ser apneia, ronco, que às vezes tem um fator, né, familiar, uma questão, mas às vezes um tratamento de
Sim.
saúde já resolve, né?
Exatamente, é uma coisa que tem que ser dada atenção mesmo. E aí, puxando esse gancho, né, ele fala de ronco também. E aí, o ronco, ele é ainda tratado por muitos como motivo de piada, né? Mas o evento que vai acontecer amanhã, ele alerta para sérios riscos em relação ao ronco. E aí, Giovan, ele explicou quais são esses riscos, do que o ronco ele pode ser sinal de alerta, né?
A alteração do sono, ele afeta muita coisa, né? Principalmente o emocional, o cognitivo. Ele pode trazer prejuízos que podem impactar, inclusive, em questões de obesidade e questões cardiológicas. Então, o dormir bem, ele traz benefícios para a saúde de uma forma geral. Hoje, os pesquisadores e os estudiosos do sono, eles defendem a higiene do sono como sendo algo primordial na vida cotidiana das pessoas. Então, o risco de distúrbios do sono, ele vai muito, muito além da piada, como você diz, que é gerada em torno desse ronco, né? Ela pode trazer riscos seríssimos. A apneia, por exemplo, é uma parada respiratória noturna que ela pode, inclusive, obstruir a oxigenação cerebral. E quando isso ocorre agravo e comprometimento, pode trazer lesões, inclusive, alterações cognitivas importantes na pessoa. Então, é preciso estar atento, é preciso buscar especialistas e é preciso ter acompanhamento para fazer o tratamento também do ronco e da apneia.
Pois é, Ivna, essa foi a nossa conversa com o presidente da Associação Brasileira de Motricidade Orofacial, o professor Giovan Anderson, sobre o 18º Encontro Brasileiro de Motricidade Orofacial, desculpa, que acontece amanhã em João Pessoa. E aí falamos de várias outras questões que vão ser destaques no evento.
Com mesas redondas, e claro que um evento como esse, os especialistas vão estar lá discutindo, mas fica um grande alerta para as pessoas que tiverem alguma situação procurar um especialista também, né?
Exatamente.
Às vezes a pessoa acha que não é nada mais grave, mas procura o especialista, faz os exames e aí consegue identificar se precisa de um cuidado a mais para aquela questão de saúde. E a gente segue falando sobre saúde, são 12 horas e 45 minutos. Vanessa Queiroga volta falando com a pediatra Socorro Martins sobre a nova vacina contra pneumonia e meningite, que começa a ser aplicada dentro aí da Caderneta Nacional de Vacinação para as crianças.
Já está disponível na rede pública de todo o país a aplicação da vacina pneumocócica 20 valente, conhecida como Pneumovinte. O imunizante passa a integrar o calendário nacional de vacinação e amplia a proteção de crianças contra doenças graves. Para explicar melhor essa vacina, nós vamos conversar agora com a médica pediatra Socorro Martins. Seja muito bem-vinda.
Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês e fico à disposição para esclarecer tudo que precisar, que gerar alguma dúvida sobre o assunto.
Quais doenças a bactéria pneumococo pode causar?
A bactéria pneumococo, ela é causadora de doenças pneumocócicas que podem ser invasivas ou não invasivas. As doenças não invasivas são as comumente observadas no dia a dia, principalmente do pediatra, que são as sinusites, as otites, as pneumonias adquiridas na comunidade, que a gente chama, e as doenças pneumocócicas invasivas são quando a bactéria ela invade a corrente sanguínea e causam doenças graves, como a meningite pelo pneumococo, a pneumonia grave, que são aquelas pneumonias que causam insuficiências respiratórias, com derrames pleurais, e a septicemia, quando a bactéria circula de uma maneira geral na corrente sanguínea. A bactéria pneumococo, ela é a principal principal bactéria responsável pelas doenças respiratórias, especialmente nas crianças abaixo de 5 anos. E ela possui 100 sorotipos, né? Porque vírus, bactérias, eles têm essas divisões que a gente chama de sorotipos. Ela possui 100. Atualmente, a Pneumo 10, que foi incorporada em 2010 no Programa Nacional de Imunização, ela era uma vacina fantástica e ela contemplava em torno de 80% dos sorotipos circulantes no Brasil na época. Mas atualmente a proteção dessa vacina caiu para 2,9 para as crianças abaixo de 1 ano, especialmente. Então, isso aí gerou uma grande preocupação, que a gente precisava avançar e ampliar a proteção de nossas crianças contra o pneumococo. A vacina Pneumo 20 não significa que ela tem 20 sorotipos, não. A gente trabalha em torno de imunogenicidade, proteção. Então, a gente sai de 2,9 da 10 para a 20, que chega até 80% ou mais, a depender da idade, da região. Então, atualmente, os sorotipos que estão circulando no Brasil, né, os sorotipos do pneumococo, a Pneumo 20 alcança 80% de proteção.
O Brasil registrou cerca de 4.600 casos de meningite pneumocócica entre 2023 e 2025, com aproximadamente 1.400 mortes nesse período. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a doença pneumocócica continua sendo uma das principais causas de mortalidade infantil por enfermidades que podem ser prevenidas por vacinação. Diante disso, qual a importância dessa ampliação da cobertura vacinal, que inclui mais sorotipos relacionados aos quadros graves em crianças menores de 5 anos de idade?
Exatamente isso que eu lhe falei. O pneumococo, ele causa doenças invasivas, entre elas, a meningite. E o que a gente observou nesses últimos anos, principalmente a partir já de 2019, é que começou o predomínio do pneumococo como causa de agente infeccioso das meningites infecciosas bacterianas. Então, hoje nós temos uma preocupação grande, porque ela não só causa pneumonias graves, sepse, como também a meningite, que é uma doença que muitas vezes a gente não consegue identificar logo, e a evolução é muito rápida, e o tratamento que é estabelecido não consegue ter êxito pela evolução rápida da doença. Então, a gente proteger, né, nossas crianças contra o pneumococo é um avanço muito grande na proteção imunológica, no calendário de vacinação das crianças.
Para finalizar, qual o público contemplado pela Pneumo 20? Qual é a estratégia de vacinação?
Inicialmente, ela foi para os pacientes, tanto adultos como crianças com comorbidades. Mas aí foi estendido. Então, está para crianças até 5 anos, a depender do seu estoque vacinal e da sua idade, nós vamos fazer a recomendação do esquema das doses. E para pessoas com comorbidades, então existe um grupo de comorbidades elegíveis, que essas crianças ou adultos vão receber no CRI, nos CRIs, e aqueles pacientes acima de 60 anos, institucionalizados, acamados. E é importante também deixar claro aqui que a Pneumo 20, ela está substituindo no CRI a Pneumo 23, que era a que a gente tinha para pacientes com comorbidades elegíveis, que se fazia o que nós chamamos de um esquema sequencial. Então, hoje não vai ter mais. Quando zerar os estoques de Pneumo 23, no Brasil nós só vamos ter a Pneumo 20, tanto no calendário de rotina das crianças até 5 anos, como para os pacientes com comorbidades elegíveis. O esquema atualmente que nós chamamos de transição aqui no Brasil serão duas doses abaixo de um ano, só que a primeira dose sempre com a pneumo 20, a segunda dose com a pneumo 10, porque o Brasil ainda tem um estoque alto de pneumo 10, e um reforço com a pneumo 13. Esse esquema é diferente do esquema de licenciamento da vacina, tá? E do esquema dos estudos pivotais e até da bula, porque é um esquema de 3+1, que a gente chama 2 meses, 4 meses, 6 meses e um reforço. É o que a Sociedade Brasileira de Pediatria e a SBIN continuará recomendando. Mas em termos de saúde pública, será um esquema 2+1 e de transição, ainda tendo a 10 no calendário de rotina da criança abaixo de um ano.
Nós conversamos com a médica pediatra Socorro Martins sobre a disponibilização da vacina Pneumo20 na rede pública de saúde. Nós agradecemos muito pela participação.
Um prazer estar com vocês.
Voltamos aos estúdios.
Obrigada, Vanessa, pelas informações. É muito importante que as pessoas de todas as idades fiquem muito atentas, sobretudo em relação às crianças, né? Desde bebezinhas. Nasceu, já tem vacina para tomar, e à medida que vai crescendo, tem vacina até viver 150 anos, tem vacina para ser tomada cotidianamente. É importante que as pessoas mantenham essa caderneta de vacinação, e não só por uma questão burocrática, mas por uma questão de coletividade. Infelizmente, em vários lugares do mundo, nem todos os lugares têm uma vacinação gratuita como a gente tem aqui, e infelizmente em alguns lugares tem movimentos contra vacinas, criando teorias para convencer as pessoas a não tomarem vacina. E por causa disso, em países como Estados Unidos, que agora é uma das sedes da Copa do Mundo, está acontecendo muitos casos, vêm sendo registrados, de sarampo. Sarampo, que é uma doença que já foi erradicada aqui no Brasil, por exemplo, que tem vacina gratuita para ser aplicada nas crianças desde, né, muito pequenininhos, aí dentro das campanhas de vacinação que acontecem cotidianamente. E lá nos Estados Unidos, muitas pessoas, ou porque teria que pagar a vacina, ou porque algum motivo é contra a vacina, não toma vacina, e aí tem pessoas adultas tendo sarampo, tem crianças tendo sarampo, que é inclusive um cuidado muito grande que vários países vêm tendo por conta dessa união que vem acontecendo nos estádios, um campeonato muito grande de algumas questões de saúde de um país chegar até outros países. Então, tomar vacina é importante para quem toma a vacina, previne doenças, evita agravamento de doenças, caso a pessoa pegue depois, e claro, é bom coletivamente. Uma pessoa vacinada, ela não vai transmitir aquele vírus para outra pessoa da mesma forma que uma pessoa não vacinada. Então é importante manter o calendário em dia, é importante ficar atento, né, às vacinas para a sua faixa etária. Quando eu falo todas as idades, na infância e adolescência tem aquela sequência toda das vacinas que precisam ser tomadas, né? E aí são mais vacinas, mas na vida adulta tem outros, tem reforço de vacina, tem vacina de Covid, tem outras vacinas que precisam ser aplicadas, geralmente de febre amarela é aplicada já na vida adulta, caso a pessoa não tenha feito uma viagem para alguma área com maior risco, vai tomar na vida adulta, e assim tem outras, mas é muito importante manter em dia e ficar muito atento a tudo isso. 12 horas e 56 minutos. Vamos adiantar um pouquinho o intervalo. A gente volta já já trazendo mais informações de cultura e trazendo informações também de política.
Você está ouvindo Fala Paraíba.
C996, 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
A história das Copas na Tabajara.
Em 1994, o mundo já admirava Roger Millar pelo que fizera em 90, mas ele decidiu escrever mais um capítulo Ao marcar contra a Rússia, ele se tornou o jogador mais velho a fazer um gol em Copas, aos 42 anos e 39 dias. Milá foi convocado por pressão popular e pelo presidente de Camarões, já que estava praticamente aposentado, jogando em ligas menores. Sua comemoração, uma dança próxima à bandeirinha de escanteio, tornou-se sua marca registrada e um símbolo de alegria que rompeu barreiras geracionais, mostrando que o talento não tem prazo de validade.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loc agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa: ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loc Agora nas redes sociais ou acesse locagora.com.br. Loc Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Alô, ouvintes da Tabajara, eu sou Gil de Rosa.
Eu sou Marta Nascimento.
Eu sou Natália Belar e a minha música toca aqui.
Tabajara FM, 105,5.
A opinião com credibilidade está de volta.
A opinião com credibilidade está de volta.
Fala Paraíba.
Doze horas e 58 minutos, estamos de volta com o Fala Paraíba nesta quarta-feira, dia 1º de julho de 2026, e foi iniciada uma investigação em relação à explosão que aconteceu no bairro dos Novais hoje pela manhã. Segundo o que foi divulgado até o momento, um homem idoso, né, de 81 anos, o José Manuel da Silva, ele foi fazer a limpeza na fossa na casa dele, teria colocado alguma substância na fossa e juntou-se ali ao ácido e teve uma explosão. Ele ficou muito machucado, foi levado para o hospital de emergência e trauma. A gente está tentando atualizar as informações em relação a isso, mas quando ele chegou lá, foi levado para a área vermelha, né, na terapia intensiva, para ser estabilizado e fazer os exames necessários. Teria ficado muito machucado e, claro, os socorristas foram chamados, né, corpo de bombeiros, né, SAMU foram chamados, e a investigação vai identificar o que ele colocou para a limpeza da fossa e, obviamente, falar desses riscos. Ele teria sido arremessado e, quando caiu, né, machucou-se muitíssimo. Vamos seguir acompanhando essa situação, mas falar dos riscos, né? Se é perigoso misturar produto de limpeza para limpar dentro de casa, imagina colocar produto químico dentro de uma fossa que tem ali vários detritos que junta gases, né? Vários gases ali. Infelizmente, foi uma situação muito séria. A gente vai seguir acompanhando a investigação e o quadro de saúde da vítima. Uma hora em ponto, a gente muda de assunto agora para falar, minha gente, sobre destinos turísticos. Eu comecei o programa falando sobre várias cidades que têm tido festa e outras estão começando aí, como a Rota Cultural Caminhos do Frio, que está começando exatamente nesta quarta-feira, diferente de anos anteriores, que a abertura em cada cidade acontecia na segunda-feira, com uma programação seguindo até o domingo. Neste ano, cada cidade vai ter abertura na quarta e a programação segue até o domingo. Sobretudo, programação musical fica reservado mais para o final de semana. Hoje pela manhã, no Jornal Estadual, Nice Lima e Sueli Gonçalves conversaram com Josenildo Fernandes, presidente do Fórum de Turismo do Brejo Paraibano, que falou um bocadinho sobre a organização para o Caminhos do Frio e, claro, para essa abertura. Vamos ouvir um trecho?
Bem, a Rota Cultural Caminhos do Frio, ela foi criada há 20 anos atrás, né? A gente está completando esse ano 20 anos de existência, e foi a rota que mostrou o potencial do Brejo para a Paraíba e agora para o Brasil e para o exterior. A areia é realmente aquele patrimônio, né? E assim, é muito bom começarmos essa Rota Cultural por ela, porque já mostra aí o grande potencial que nós temos, não só cultural, mas também de patrimônio histórico. Então, além do patrimônio histórico de areia, nós temos a parte cultural, que ela sempre representa bem o Brejo Paraibano. Ela traz aí, desde oficinas, de formações, né, visitas aos engenhos, a antigos engenhos da Paraíba, a novos engenhos da Paraíba, né? Nós temos aí grupos folclóricos e shows também, né? Como hoje, na abertura, nós temos o show do cantor Giliardi, que vai abrilhantar essa noite. A gente fica uma semana em cada município, né? Divulgado aquele município em uma semana. A ideia é que os turistas cheguem e possam vivenciar a cidade. A possibilidade é justamente essa, dele passar não só a noite para o show, mas que ele chegue durante o dia, que ele tenha uma vivência, que ele tenha uma experiência única. Em cada uma das cidades, elas têm um diferencial em sua cultura, em sua gastronomia, e é aí que entra a questão da experiência, né? Quem vai realmente vivenciar aquele lugar, aquelas experiências únicas que só existem naquela cidade. A economia do brejo, durante esse período aí, é super aquecida justamente através dessa rota. O ano passado, a gente teve uma pesquisa, né? Por exemplo, em Areia, a gente teve um crescimento, o ano passado, de pessoas que nunca tinham vindo nesse roteiro, de 40%. Durante os finais de semana, geralmente é de quinta a domingo, ela fica super lotada, porque a maior atração está justamente ali, né? Então, a abertura oficial é hoje, e amanhã já tem todo um roteiro, manhã, tarde e noite, para todos os públicos, né? E é justamente essa a intenção, é aquecer cada vez mais esse período aqui no Brejo Paraibano e vender o que nós temos de melhor, que é esse frio gostoso, né? E a gente está aqui na serra, nos pontos mais altos da Paraíba. Então, assim, é isso. A gente quer mostrar o potencial e aquecer essa economia. Eu vejo muitos investimentos sendo feitos aqui no Brejo, né? E, assim, a gente tem buscado parceiros, porque o nosso fluxo vem crescendo. O fluxo aqui não é constante apenas no Caminho de Frio. Ele é constante o ano todo. Quando você chega em uma cidade, você tem que buscar, na verdade, vivenciar o dia a dia das pessoas, né? Quem mora naquela cidade tem um ritmo e conhece bem o melhor lugar de comer, o melhor lugar de visitar. Então, assim, é procurar justamente as pessoas da cidade, para que elas possam lhe mostrar o que tem de melhor. E dentro disso aí, você vai ter uma gama de vivências, e você vai desde um pôr do sol, né, numa casa de farinha, como temos em Areia, a experiência de vivenciar a história do Engenho Triunfo, com Maria Júlia, né, nós temos aí o sítio Casa de Vó, né? O restaurante Vó Maria. Então, assim, são experiências que você vai encontrar, né, dentro da cidade de Areia, que você pode, desde a gastronomia até uma visita guiada dentro de um engenho, você vai vivenciar isso a partir desse momento que você se entrega a esse roteiro turístico e cultural que é o Caminho do Frio. Bem, como nós temos uma rota cultural e ela é pensada para pessoas de 35 a 60 mais, então, assim, as nossas atrações, elas são bem culturais, bem regionais, né? Algumas nacionais. Então, assim, você vai ter desde os três de Nordeste, né? De Centenary, Beto Barbosa, Fabiano Guimarães, e nas outras cidades você vai ter, assim, Renato Seus Buquets, você vai ter José Augusto em Solânia, Nando Cordel em Borborema, nós vamos ter Biquini Cavadão em Bananeiras, né? E uma série de artistas aí. A Lagoa Nova tem uma programação muito extensa, Amado Batista, Tiaguinho, Geraldo Azevedo também vai estar na programação de Alagoa Grande. Então é isso, assim, é uma diversidade, porque a ideia é justamente que uma cidade complete a outra. ele, o turista vai poder, a cada semana, visitar uma cidade diferente e apreciar uma programação completamente distinta uma da outra.
Pois é, tá aí um trecho da entrevista com Josenildo Fernandes, presidente do Fórum de Turismo Paraibano, Fórum de Turismo do Brejo Paraibano, né, trazendo as informações sobre a rota cultural Caminhos do Frio, que é importante demais para toda a região e começa exatamente depois dos festejos juninos para aproveitar temperaturas mais baixas. Inclusive, a mínima prevista lá para a região de Areia, certamente a mínima só durante a madrugada já está prevista aí para uns 19, 20 graus. Então é bem interessante para quem está se organizando aí para acompanhar. Vai verificando também a programação musical bem detalhada de todas as cidades. 1h07, falando ainda sobre destino turístico, a Paraíba, que já é, né, um dos destinos turísticos mais procurados do Nordeste para esse período das férias de julho, João Pessoa sendo aí, né, uma das cidades realmente que mais recebe as pessoas aqui no estado, segundo plataformas digitais de busca, muita gente procurando passagem, hospedagem, procurando custo de uma viagem nesse período de férias, ou seja, além do mês de junho, com uma grande movimentação de turistas, agora começando julho, que é oficialmente mês de férias, tem muita gente vindo para cá, muita gente vai desembarcar aqui na Paraíba. Juarez Diniz tem mais informações.
Olá, colegas da bancada e ouvintes. Levantamento da Booking.com coloca a capital da Paraíba como o segundo destino do Nordeste mais procurado pelos turistas do país para as férias deste mês de julho. De acordo com a plataforma de busca por destinos para viagens, João Pessoa ficou atrás apenas de Fortaleza. Em terceiro lugar ficou Maceió, capital de Alagoas. O desempenho de João Pessoa também chama a atenção no segmento de turismo familiar, ficando em terceira colocação entre os destinos mais procurados pelas famílias que planejam viagens nestas férias escolares. Nós conversamos agora com o presidente da PBTur, Empresa Paraibana de Turismo, Ferdinando Lucena, para mais informações. Ferdinando, como o senhor vê esse segundo lugar para João Pessoa em buscas para as férias?
Bem, nós vemos esse resultado, um resultado extremamente assertivo, de forma muito positiva. Haja vista que esses resultados são reflexo de todo o trabalho que o governo da Paraíba vem fazendo para promover e divulgar a Paraíba e as nossas regiões turísticas por todo o Brasil e exterior. Esses dados refletem, como falei, todos os investimentos necessários para que a Paraíba seja projetada de forma muito positiva no mercado turístico nacional e internacional.
Fernando, em relação às famílias, a capital ficou em terceiro lugar. Por que essa diferença do geral para o familiar?
Porque nós recebemos inúmeros perfis aqui durante todo o ano. Vai receber agora, no mês de julho, uma quantidade expressiva de jovens, por conta do período de férias escolares, e também de famílias. Então é muito mais forte agora a gente receber esses jovens que estão de férias no ensino educacional, para que, de certa forma, esteja passando férias não só aqui em João Pessoa, mas no nosso litoral sul, no nosso litoral norte e por todo o interior do estado.
Essas ações do governo do estado são algo que não é apenas para o presente.
De verdade. Todas essas ações são trabalhadas para que os turistas visitem e viajem a Paraíba por todos os 12 meses do ano. Não só no período de alta demanda ou média demanda, mas o nosso trabalho é para que cada vez mais o turismo na Paraíba seja reflexo durante todo o ano.
Fernando, o senhor acredita que é uma tendência sempre crescente para os próximos anos essa ideia de João Pessoa ser a queridinha do país?
Com toda certeza, isso é um trabalho muito forte, investimentos robustos do governo do estado, para que a gente possa fazer investimentos nos principais mercados emissores do país, trazendo cada vez mais brasileiros para conhecer esse destino que tem surpreendido, né, o mercado nacional, e fazer com que a nossa economia seja movimentada, haja geração de mais empregos e, principalmente, que a Paraíba esteja constantemente em evidência, fazendo com que mais turistas cheguem a Paraíba.
Nós queremos só agradecer a você, Ferdinando Lucena, presidente da Empresa Paraibana de Turismo, PBTur. Muito obrigado pela entrevista.
Um grande abraço.
E voltamos aos estúdios.
Obrigada, Juarez. 1h11, importante demais falar sobre desenvolvimento regional, falar sobre essa procura toda que mexe com a questão econômica, o desenvolvimento econômico aqui na Paraíba, é muito através do turismo, que mexe com vários segmentos da sociedade, né? Com hotelaria, as viagens em si, mexe com rotas turísticas e mexe com todo o a parte, né, os operadores de turismo como um todo, né, para os passeios, os restaurantes, lanchonetes, lojas de artesanatos, eventos de artesanato. Então tem muita gente que depende realmente muitíssimo e que tem visto mudanças em relação com esse aumento do turismo aqui no estado. 1h12, a gente segue falando sobre Paraíba e sobre Brasil. A partir de agora, né, conversamos com o deputado federal Ranieri Paulino. E na pauta, né, além de falar sobre desenvolvimento regional, ele tocou também temas polêmicos que estão na agenda brasileira do dia. Fim da escala 6x1, orçamento secreto, invasão de atribuições dos poderes. E a gente vai ouvir agora essa entrevista, conduzida por Marcos Tomás.
Deputado, primeiro um prazer recebê-lo aqui na Tabajara. Eu conversava em off, eu acho um exercício muito importante e democrático. A gente tem uma percepção de que a população tem amplo conhecimento das funções e atribuições políticas e de um parlamentar. O senhor, apesar de jovem...
Seminovo.
Exatamente. já tem muita vivência política, né? Cumpriu funções como deputado estadual, deputado federal. E para a gente começar, eu gostaria que o senhor falasse primeiro, sobre as diferenças de atuações enquanto deputado estadual, deputado federal, e como você encampou essas missões em cada uma dessas legislaturas.
Marcos, cumprimentar você, seus ouvintes. Olha, o Poder Legislativo, né, tipicamente, né, seja na esfera municipal, estadual, federal, é fiscalizar o Executivo, é propor leis no âmbito da sua competência, né, apresentar emendas, né? A diferenciação que eu vejo entre a Assembleia da Paraíba, que eu fui deputado estadual por 16 anos, 4 mandatos, né? E agora como deputado federal, eu acho que é o amadurecimento dos projetos de lei. Eu acho que na Assembleia da Paraíba, os projetos de lei, as leis viram leis até muito rapidamente, porque as comissões não se debruçam como deveriam, né? Porque na comissão é quando a gente vê o mérito, o conteúdo, as repercussões, sejam financeiras ou até sociais, né? E, às vezes, isso é, no ritmo, a dinâmica da Assembleia, isso não é feito como deveria. É minha crítica que eu faço como integrante do Poder Legislativo por 16 anos. E eu gosto do processo legislativo. Eu sou a minha praia. Eu me sinto muito bem no processo legislativo, nas comissões, nas frentes parlamentares, né? Não só na discussão, não só no debate lá no plenário, mas até chegar uma matéria, chegar no plenário, eu gosto de fazer essa dialética que é tão interessante no Poder Legislativo. E na Câmara dos Deputados já fica maduro demais. Tem projeto que às vezes passa 10 anos para ser deliberado. Então, tem isso. Enquanto um poderia ser mais amadurecido, né? O outro, às vezes, cai até do pé e dá um maduro que fica e não se aprova, né? Então, a dinâmica é outra, né? Lá, a questão da funcionalidade, das lideranças, das comissões, né? Isso funciona, eu acho que eles cumprem melhor esse papel, tá? Mas um projeto, especialmente como a gente é bicameral, né? Então, um projeto que nasce na Câmara dos Deputados, uma vez aprovado, ele ainda vai para o Senado, e se houver alguma modificação, ele retorna para a Câmara dos Deputados e vice-versa.
Pegando o gancho nessa perspectiva de maturação de projetos ou características até das duas, da Assembleia e da Câmara Federal, pensando no rito, no trâmite de uma pauta muito cara à população brasileira, né, e foi evidenciada a escala 6x1, né, a gente está numa perspectiva de conflito dela no Senado, né, de nova e talvez até retorno à Câmara com alterações e tudo. Como o senhor acompanha, né, enquanto agente, enquanto imbuído de um mandato e representante do povo, essa questão em torno da escala 6x1? E você considera que houve maturação na discussão, no debate em torno dela?
Olha, a maturação ela ocorreu em relação ao debate, porque esse é um debate que já vem de outrora, né? Naturalmente, o Poder Executivo mandou uma mensagem ao Poder Legislativo, mas já tinha um projeto em andamento, né, e já de outros parlamentares, inclusive o deputado Reginaldo Lopes, quando houve até a primeira audiência, né, fora da Câmara dos Deputados para tratar dessa matéria, com a presença do relator, eu vim nessa comitiva, capitaneada pelo presidente da Câmara dos Deputados, deputado Hugo Mota, e convidou, né, alguns parlamentares que têm relação com a pauta, em relação, inclusive, ao deputado Reginaldo Lopes, que foi, né, um dos autores, né, e o relator Leonardo Prats, para entender nas audiências públicas, né, o sentimento da população. O que é que a gente verifica, né? Eu acho que a gente tem que fazer uma avaliação muito mais ampla, né? Eu quando eu fui trabalhar, se você, quando eu perdi a eleição, fui trabalhar, né, eu inicialmente estava sem carro, eu andava de ônibus em Brasília, né? E aí você olha, por exemplo, uma pessoa que precisa chegar às 7 horas no seu trabalho, né? Que hora essa pessoa tem que despertar, né? Se for uma mãe, que a jornada ainda é mais exaustiva ainda, porque tem que deixar tudo pronto para os filhos, né? Que horas vai chegar no trabalho, né? Às 7 horas, né? Aí é a hora que vai sair do trabalho. E que horas vai voltar para casa novamente, né? Um dia na semana, dá para organizar a sua casa, dá para ter lazer, dá para ter convívio familiar, né? A gente tem que pensar nisso. Vai ter reflexo na economia? Sim, vai ter. Vamos mensurar isso. Pode até ser positivo também. Pode até ser positivo. Porque eu acho que as pessoas podem produzir melhor, né, se viver melhor. Então, isso tem impactado diretamente na qualidade de vida das pessoas, né? As pessoas estão sem tempo. E olha que a gente está falando de jornada normal. Muitos levam seu trabalho, levam o trabalho através do celular,
sim,
para,
sim,
casa também. Então, a gente tem que fazer uma reflexão sobre isso, né? Na qualidade de vida, na forma, inclusive, de viver em família. E aí eu defendo ainda mais isso, voltado para as mulheres, porque existe, né, via de regra, naturalmente, que isso não é, tem as exceções, mas via de regra...
Uma sobrecarga.
Né, a mulher vive mais sobrecarregada para dar conta da casa, da família, né, do seu trabalho. Hoje as mulheres trabalham fora também, né? Então, eu acho que a gente tem que fazer uma reflexão sobre isso. Eu sou favorável. Se você pensa, você é favorável ou contra? Não, favorável, né, deixando muito claro a minha posição. Se retornar à Câmara dos Deputados, né, espero votar, deixar consignado esse voto, né, diante desse conceito que eu tenho, né? Então, às vezes eu vejo muitas pessoas que a escala é menor, é mais fácil de defender, né? Às vezes quem tem um conforto diferente, né, quem tem uma condição diferente, pode até pensar
aí
nisso.
Aí legisla em causa própria,
não é,
né?
Isso? E todas as conquistas para os trabalhadores, elas foram na luta, né? Elas foram na raça, muita gente até fazia muito, tinha muito receio.
O terrorismo
até da repercussão econômica que isso poderia trazer, e tá aí, né? E o Brasil se continua de pé, firme, uma potência, né? E essa potência tem que cuidar melhor do seu povo, sem dúvida alguma, e o seu povo são os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil.
Certo. Deputado, vamos situar agora, de fato, a sua atuação. Naturalmente, como deputado federal, é representante de todo o povo paraibano, mas é um cidadão com raiz, né, no brejo paraibano.
Isso.
E a gente está...
Eu brinco, viu, Marco? Eu digo que eu sou VIP. Quando eu estava em Brasília, sou VIP. Vim do interior da Paraíba.
Ah, que maravilha.
Sou de Guarabira, tenho muito orgulho. Tenho muito orgulho disso.
É isso. Guarabira, que, né, é rainha do brejo, isso, né? Aqui na Paraíba. E assim, a gente vive um estado da Paraíba que há muitos anos vem com índices positivos em vários vetores, né? Econômicos, sociais. E naturalmente o brejo não escapa disso. A gente tem uma evolução, um crescimento turístico no entorno, em várias cidades do brejo, absurdo. Guarabira, com sua vocação de pujança, de polo comercial local, né? E até com indústrias, avícolas e tudo mais. Como você enxerga o projeto Brejo Paraibano para o futuro, economicamente? O que, que enxerga que possa ser mais desenvolvido ainda, efetivamente, para Guarabira se transformar nesse polo avícola ou qualquer outra riqueza e potencial que, enquanto parlamentar, agente do povo, mas também cidadão do brejo, o senhor enxerga?
Eu vou fazer uma contextualização. Eu digo que deputado federal hoje, congressista, ele está muito poderoso. Poder até demais. Eu até critico esse excesso de poder. E é inversamente proporcional em relação à autoridade e ao respeito que as pessoas têm. Eu acho que até um deputado federal tinha mais respeito antigamente e menos poder. Hoje está com muito poder e menos respeito, menos autoridade. Por que eu estou dizendo essa história e o que é que tem a ver com o brejo? Porque nós estamos sem deputado federal há 40 anos na minha região. Eu assumi agora, tentando recuperar esse tempo perdido. E isso, naturalmente, nós temos diminuído o acesso do deputado federal. Ele tem o poder de ter acesso ao orçamento da União, através das emendas, né, dos projetos. Então, Guarabira, ela poderia estar melhor na geopolítica paraibana se tivesse um deputado federal há mais tempo trabalhando com essas emendas. Quero fazer um registro, inclusive, do governo da Paraíba, especialmente nesses últimos 8 anos, que teve um papel muito importante de levar investimentos que talvez só cidades com deputado federal ou senador que levaria. Falo da Vila Olímpica, da reforma do Hospital Regional Antônio Paulino Filho, da estrada de Cachoeira dos Guedes, que é o maior polo ceramista que existe hoje na Paraíba, né? Foi feita essa estrada.
Tanto equipamentos, né, como infraestrutura, né?
Então, isso preencheu uma lacuna que nós temos. Imagina se a gente tivesse um deputado federal para lutar por isso. Naturalmente, Guarabira teria, a região do Brejo teria um potencial ainda melhor, estaria melhor ainda na geopolítica, tanto na economia como politicamente também, socialmente falando. Os indicadores seriam outros, sem dúvida alguma, se nós tivéssemos isso. Por isso que eu tenho buscado muito lutar por projetos estruturantes. Eu pedi à ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, um estudo sobre um aeroporto regional, não precisa necessariamente ser em Guarabira, mas um estudo, eu estou falando de estudo, tá? Tenho buscado, junto ao DENIT, a federalização daquele trecho que sai de Café do Vento, né, passando por Sapé e Guarabira, para a gente poder duplicar. É importante que se registre que, na BR-230, as duas maiores cidades fora da BR-230 é justamente Sapé e Guarabira. E esse é um vetor importante de desenvolvimento quando a gente leva a estrada. Você mencionou bem o polo avícola, nós somos um grande polo de confecções. Por exemplo, nós temos uma empresa em Guarabira que ela faz o fardamento das Forças Armadas. O fardamento do Exército é feito em Guarabira. Da Aeronáutica é feito em Guarabira. Da Marinha é confeccionado em Guarabira. Nós somos referência em moda íntima, em moda fitness, até em paramentos religiosos. É. Então, Guarabira hoje tem essa potência e a gente precisa, naturalmente, identificando essas potências, buscar cada vez mais, né, trazer relevo. Foi uma luta minha, como deputado estadual ainda, levar o IF para Guarabira. Nós temos um IFPB, né? Mas a luta não pode cessar aí. Eu quero melhorar. Nós temos o curso de edificações. Meu sonho é levar o curso de engenharia e arquitetura, por exemplo. Não tem engenharia público, né, o curso público. Tem uma universidade privada, nem arquitetura tem em Guarabira. Isso é um vetor também importante, né? Quando eu sempre defendi a Universidade Estadual da Paraíba, porque identifico que é importante que as pessoas morem perto, né, de onde possa estudar também. De criar todo um ambiente, né, que busque trazer o desenvolvimento. E é nessa luta que eu tenho feito. Meus projetos sempre têm essa visão, esse viés, né, de a gente poder garantir que as pessoas possam optar por viver onde eles querem, desde que tenha um ambiente para isso. Se você não tem hospital, se você não tem escola de qualidade, se você não tem universidade, né, dificilmente você fica, porque vai ser difícil também ter emprego, né? Então as pessoas migram em virtude disso, né? Eu sempre me incomodou, por exemplo, eu sempre lutei e me incomodou muito a desinteriorização dos serviços públicos. Você sabe, comarca, pouca gente tem coragem de discutir com o Tribunal de Justiça. Pouca gente tem isso. Eu fui para a porta do fórum, dizer que estava errado fechar a comarca, porque existe a desinteriorização. Quando o Tribunal de Justiça resolveu, ele usa até um eufemismo, desinstalar a comarca, na verdade foi extinguir, foi fechar. Aquilo me incomodou profundamente. As custas processuais na Paraíba, né, não justifica fechamento de comarca. A gente tem que ampliar os serviços.
Tocou num ponto muito interessante no começo dessa abordagem, e até confessional, quando se coloca como político, como deputado, né, com mandato eleito, e faz uma menção sobre o excesso de poder e uma proporcional descredibilidade que vive hoje o parlamentar brasileiro ou político brasileiro. Isso teria, na sua percepção, alguma associação com o que se chama de semiparlamentarismo no Brasil hoje, orçamentos secretos e tudo mais? Esse estaria aí a configuração desse excesso de poder e proporcionalmente a descredibilização do agente público parlamentar?
Quando você age com transparência, né, tudo facilita, as pessoas se sentem mais seguras, né? A regra do jogo é essa, né? Então a gente joga mediante essa regra. Eu acho que a gente tem que mudar a regra. Acho que as regras não estão saudáveis. Por exemplo, uma emenda parlamentar, né, não pode ser necessariamente apenas um ato discricionário do parlamentar, porque aquilo vai render voto. Tem que ter o IDH, qual a repercussão social que isso vai ter, positiva, né? Tem que ter um estudo sobre isso, um estudo inclusive social, né? É isso que eu defendo. O papel típico do legislativo é legislar, né? Quando você transfere isso para ele estar executando, né, aí ele deixa de cumprir o papel típico dele e cumpre o papel atípico, que é de executar. Inclusive, quando a gente estuda direito constitucional, direito administrativo, isso é uma cadeira. A função típica dos poderes e as funções atípicas. As funções atípicas é quando você está cumprindo um papel que é do outro poder. Né? Quando, por exemplo, o judiciário ele legisla, ele está cumprindo o papel atípico dele de legislar. Quem tem que legislar é o poder legislativo. Né? Então, existe realmente esse sombreamento hoje entre os poderes. Né? Isso é ruim. Quando o poder executivo, por exemplo, é dito uma medida provisória, ele está cumprindo um papel atípico de fazer uma lei, né? De iniciar pelo menos o processo legislativo. É função atípica. É possível? É possível porque a regra permite. Mas se a gente divide melhor o papel de cada um, eu acho que seria mais harmonioso, inclusive. Eu acho que a gente teria muito mais noção da competência de cada um. Então, esse crescimento do poder legislativo em relação ao orçamento, isso é algo que tem que ser realmente rediscutido. Eu defendo uma discussão sobre isso, que fique algo, eu acho que mais dentro de uma razoabilidade para que a ponta possa receber de forma mais eficiente esses recursos.
Deputado, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e solicitude. Boa sorte nos seus projetos e pautas e fique à vontade para se despedir.
Marcos, deixa eu mandar só uns abraços aqui. Tem muita audiência, abraçar Rui Leitão, que é um amigo de longas datas, Berlim Carvalho, Naná, sabe? Uma equipe que toca tão bem aqui, a Rádio Tabajara como um todo. Você, Marcos, em seu nome, cumprimentar todos os funcionários, servidores, comunicadores desta grande emissora. Que Deus nos abençoe. Obrigado.
Obrigada, Marcos. Obrigada, deputado, pela entrevista. 1h28. Só antes da gente ir para o intervalo, trazer uma atualização. Eu falei no início desse bloco sobre uma explosão que aconteceu no bairro dos Novais hoje pela manhã. Né? Um homem idoso ficou gravemente ferido. Ele está em atendimento no hospital de trauma, segue na ala vermelha, em estado grave, passando, obviamente, por atendimentos, mas a situação considerada grave pela equipe médica. 1h28, vamos fazer mais um intervalo. A gente volta já já com a entrevista falando aí sobre reforma tributária e quanto ela pode interferir, minha gente, no valor dos aluguéis. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso.
Você está ouvindo Fala Paraíba. Quando você ouve, você sabe. 105,5 Tabajara FM.
Peixaria do Agostinho. Ao saborear o nosso peixe fresco, você vai saborear o verdadeiro sabor do mar. Peixe, camarão, lagosta, molusco e crustáceos em geral. Atenção! O torcedor que chegar na Peixaria do Agostinho, vestido com a camisa do Belo, falando que a Tabajara é a melhor rádio do estado, receberá automaticamente um desconto de 10% na compra com pagamento em cartão e 15% no pagamento em espécie ou no Pix. Peixaria do Agostinho. Mercado de Peixes de Tambaú. Box 1. Delivery 987047561.
Olá pessoal, aqui é Júnior Cordeiro.
Eu sou Fabiola Taide.
Olá, ouvintes da Tabajara, aqui é Eduardo Brasil e minha música também toca aqui.
Tabajara FM 105,5.
A opinião com credibilidade está de volta.
A opinião com credibilidade está de volta.
Fala Paraíba.
Uma hora 30 minutos, estamos de volta, mais um bloco do Fala Paraíba nesta quarta-feira, 1 de julho de 2026, e como dito antes do intervalo, a gente volta falando sobre reflexos da reforma tributária em vários setores da sociedade. Daqui a pouquinho a gente fala sobre trabalhadores autônomos, mas agora a gente vai falar sobre operações imobiliárias e o quanto a reforma tributária pode mexer, pode ter efeitos práticos a partir de 2027. Vamos conversar, já estamos em linha com Érico Feitosa, presidente do SECOV. Seja muito bem-vindo, Érico, boa tarde.
Boa tarde, Ivna, a todos os ouvintes do Fala Paraíba. É uma satisfação estar falando com vocês para a gente tentar explicitar um pouquinho, Ivna, um pouco da reforma tributária, né? Do que a gente enxerga. Mas vamos tentar aqui ser o mais simples possível para ver se o ouvinte compreende.
Pois é, quando a gente fala sobre reforma tributária num primeiro momento e o que já vem acontecendo, o início da transição após regulamentação, foi muito na parte burocrática das empresas, na contabilidade. E aí, à medida que o tempo vai passando, esses efeitos vão chegando cada vez mais próximos do cidadão comum, né? Quando a gente fala sobre locação de imóveis, como a reforma tributária vai mexer com esse setor?
Bom, vamos lá. Primeiramente, dar um aviso. Mesmo que a tributação só comece a ser efetivada em janeiro de 2027, a partir de janeiro, agora, a partir do mês de agosto de 2026, já é obrigatório que as empresas imobiliárias, os locadores, declarem a sua renda desde que dentro dos pré-requisitos. E aí, quais são elas, né? Vamos lá tentar. O que é que o texto da reforma tributária fala, Ivna, em relação à questão da tributação no setor de locação? Ela fala que, para aquele cliente, para aquela pessoa que tem 3 imóveis, né, ele está isento, desde que não ultrapasse rendimentos de R$240 mil anuais, ou seja, ele não receba por mês mais de R$20 mil. No entanto, por mais que tenha sido extremamente debatida essa reforma tributária, ela deixa muitas brechas e muitas dúvidas que a gente efetivamente só vai ter a possibilidade de discutir quando começar a implementação. Primeiramente, porque ela é transitória. Ela começa em 2027 e finaliza em 2033. Né? Então, hoje, o IVA dual, que é o somatório do IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, e o CBS, que é a Contribuição de Bens e Serviços, lembrando que o IBS será arrecadado pelas prefeituras e o Estado, e o CBS pelo governo federal. A princípio, essa conta hoje é de 27%, sendo 8,5% do CBS e 18,5% do IBS, que será repartido entre prefeitura e Estado, que vai ser outra situação que a gente não sabe como bem vai funcionar. Mas, para aquele proprietário de imóvel, o que é que é importante que ele saiba? E que é o que é que a gente discute muito isso. Eu, na condição do SECOV Paraíba, nós participamos de uma câmara temática da CNC, Confederação Nacional do Comércio, que é a CBCS, Câmara Brasileira de Comércio e Serviço Imobiliário. E temos um grupo de estudo que o SECOV Paraíba faz parte, e dentro desse grupo a gente participou ativamente das visitas aos gabinetes dos senadores, dos deputados, o ano passado. Então, qual é a principal dúvida que gera ainda? Por exemplo, eu falei anteriormente que você não pode exceder os R$240 mil. Então, isso. Mas se você tem 4 imóveis, 5 imóveis, que não ultrapassa esses R$240 mil, no nosso entendimento, não é para ser tributado. Porque nessa tributação de locação também tem outra característica. Você pode optar pelo que chamamos, né, que está no texto da reforma, que é a tributação pelo retrovisor, que é essa tributação anual, onde você olha o ano anterior totalmente, e você pode optar pelo mensal. E aí tem alguns gatilhos, por exemplo, se você ultrapassar, a gente não falou 240 mil dividido por 12 meses, 20 mil. No mês, se você ultrapassar mais do que 24 mil em um mês, você só vai pagar a diferença do imposto sobre esse mês que você ultrapassou, desde que ao final você não ultrapasse os 240. Então, o que é que acontece? E que é que o setor, infelizmente, nós tentamos, fizemos de tudo. No final das contas, Isna, o que é que a gente está prevendo, o setor imobiliário, as imobiliárias e os próprios locadores? Vai haver, infelizmente, como sempre acontece em nosso país, infelizmente, um repasse de uma maneira indireta, quem está com os contratos, porque outra alteração, os contratos que estiverem em vigência vão ter que ser repactuados e colocados essas novas cláusulas, é outra alteração importante.
E por aí exemplo, esse imposto muitas vezes vai ser acrescido do valor que a pessoa que tá utilizando o imóvel vai pagar, né, no locatário.
Exatamente, só para você ter uma ideia, a gente criou dentro desse grupo de estudo que eu falei anteriormente, uma cartilha orientativa nossa, o mais simples possível. E esse mais simples possível dá mais de 22 páginas.
Nossa!
É, porque quando a gente fala, você me perguntou em relação à questão de locação. Uhum. Mas temos uma outra situação, que é a incorporação imobiliária, onde a incorporadora ou construtora vai comprar o material de construção, vai fazer a realização da obra e vai vender para o cliente. Então, assim, é uma situação, a gente vai por vez, para não assustar o ouvinte, mas assim, a questão da locação, via de regra, ela não vai atingir a grande maioria da população brasileira, quando eu digo da população brasileira, desde que exista um bom senso. Como? Na própria reforma, ele fala muito, a gente está se pegando nisso. Logicamente, o que nós acreditamos é que ainda vai haver, Ivna, por parte do segmento, a depender da aplicação, nós temos ele.
Eu acho que a gente teve uma. Você me ouve, Érico?
Porque evidentemente.
Voltou. Deixa eu só lhe interromper um pouquinho, que a gente teve uma. Cortou um pouco a ligação, né? Você estava falando de não atingir, que essas medidas não vão atingir todo mundo, porque acredita que ainda haverá mudanças na reforma em si. É isso mesmo?
Na realidade, não é isso. Assim, na realidade, o que acontece? Como ela tipifica até 3 imóveis, mas ela coloca um teto de 240 mil, que a gente espera que exija bom senso do legislador e quem tenha 4, 5, 6 imóveis, mas que não atinja o teto de 240 mil, porque assim, vamos ser sinceros, quando você faz uma reforma dessa pensando que a grande maioria da população tem vários imóveis, poucas pessoas, nos nossos estudos, não chega a 5% as pessoas que recebem mais de 20 mil reais de aluguel por mês, seja com um imóvel ou dois.
No momento, antes dessas mudanças entrarem em vigor, as pessoas que têm imóveis alugados, qual é o pagamento de impostos nesse sentido pelo imóvel alugado? Eu sei que em relação à Receita Federal é pago porque é uma renda que entra para esse proprietário. Quais são os outros impostos que têm pagamento? A ligação caiu, a gente vai tentar retomar o contato com Érico Feitosa, presidente do Sindicato da Habitação da Paraíba, que está falando para a gente sobre a reforma tributária que já foi aprovada no Brasil, está em fase de implementação, num período de transição, e a partir de janeiro de 2027 vai ter mais mudanças, e ele está falando justamente das mudanças que vão acontecer no setor de aluguéis e locação de imóveis, né? Os impostos que serão pagos pelos proprietários que tem imóveis alugados aí e que tem ao ano mais de 240 mil reais nesse pagamento de aluguéis. Retomamos o contato, Érico Feitosa já está conosco mais uma vez.
Opa,
e você estava caiu a ligação, pois é, bom tê-lo de volta. Você estava falando sobre o bom senso na questão na avaliação para o pagamento desses impostos.
É, porque o que acontece? No texto frio da lei, diz que quem tem até 3 imóveis, mas que não vai oferir uma renda ao ano de 240 mil. Uhum. Ou seja, se você tem 4 ou 5 imóveis, mas que não atinge os 240 mil anual, desde que não ultrapasse o limite do 24 mil mensal, que não vai ultrapassar, evidentemente, né, existe essa dúvida, porque ele fala 3 imóveis, mas 4 imóveis ou 5 que não atinja, para mim, não é para ser tributado. Então, quando a gente fala do bom senso do legislador, é que seja ou 3 imóveis, porque se 3 imóveis ultrapassarem o teto de 240 mil anual, será cobrado imposto. Porém, se não atingirem, menos que tenham mais de 3 imóveis, o correto seria não atingir. Então, assim...
E tem um piso para essa cobrança, Érico? Por exemplo, está falando 240 mil como teto. Tem, vamos considerar que a pessoa tenha imóveis num bairro mais simples e o aluguel é mais barato, a arrecadação fica muito abaixo desses 20 mil por mês. Tem um piso desses valores pagos?
Não. Então, ele só coloca o teto desse daí. Então, ultrapassando o teto é que você vai pagar. Fora desse teto de 240 mil, não. Foi o que eu estava falando anteriormente, não sei se no momento que eu estava falando caiu a ligação, porque depois foi que